Senhor presidente, senhores senadoras, é com satisfação que eu falo sobre a sua presidência. Porque vamos falar do assunto que o senhor falou logo cedo, que é o assunto do discurso da presidenta Dilma. Eu creio que ela foi muito feliz no que se refere aos aspectos específicos que vive a Europa hoje. No caso da Europa hoje, a responsabilidade fiscal absoluta, a austeridade fiscal pode levar a um agravamento da crise. Mas duas coisas a gente precisa acrescentar. Primeiro, é que esses países hoje não têm instrumento de não serem austeros, porque eles não são donos da própria moeda. Eles não fabricam a moeda, senador Capibaribe. A moeda é uma só na Europa. A única maneira de não ter austeridade seria haver uma expansão monetária na Europa inteira. E aí, os europeus são divididos. E os alemães, que são aqueles que detêm hoje a capacidade de fazer isso, eles vão se perguntar: mas nós fomos responsáveis durante 30 anos. Como é que agora querem aqueles que foram irresponsáveis ao longo de 30 anos receberem esses recursos? Aí você pergunta: mas qual é o problema de receber esses recursos? É que gera uma pressão inflacionária. Não tem como não ter uma pressão inflacionária quando você aumenta a base monetária. Quando você perde a responsabilidade fiscal, que é um sinônimo de austeridade, você perde o controle da moeda. É claro que vai ser uma inflação ainda pequena, por isso a presidenta tem razão. Mas é uma inflação pequena que vai penalizar todos os países, inclusive os que fizeram o dever de casa na hora certa. E esses vão reagir. A primeira-ministra Angela Merkel, ela não é contra fazer isso apenas porque ela é perversa. Ela é contra fazer isso porque a sua base de apoio, que é o povo alemão, com toda a razão, se pergunta: nós fizemos um dever de casa, por que agora nós vamos pagar para tirar os outros da crise? E o que é o dever de casa? O dever de casa é manter o nível de consumo dentro dos limites da renda nacional, sem a necessidade de um endividamento forte para poder financiar o consumo. Porque é assim que a gente tem feito. E foi assim que o Brasil cresceu, num certo momento, gerando uma inflação que chegou ao nível de hiperinflação. Não tínhamos como comprar a produção com o dinheiro circulante. Aí a gente endivida-se para poder comprar o que é produzido. É assim que a gente tem funcionado, por exemplo, para viabilizar a indústria automobilística. E aí, quando a gente descobre que precisa de austeridade, e precisa hoje na Europa, mas se fizer, vai piorar a crise? Criou-se uma armadilha agravada pelo euro? Então, são três armadilhas. O fato da moeda ser uma só na Europa, o euro. O fato de que é necessária austeridade, porque não tem dinheiro para cobrir os gastos do governo. Essa é a verdade. A Grécia não tem hoje como pagar o salário dos seus funcionários. Teria que vir dinheiro de fora. E os alemães vão se perguntar: por que a gente manda? E terceiro, o fato de que, se não gastar dinheiro mais nesses países, a crise piora. Veja que situação. O que a gente tem que lembrar é que o dever de casa não foi feito na hora certa. O dever de casa não vamos chamar austeridade, chamemos responsabilidade. Foram desenvolvimentos baseados no excesso do consumo, usando irresponsabilidade fiscal, o governo jogando dinheiro, dando benefícios, e a irresponsabilidade de um sistema bancário descontrolado. O senhor falou aqui no descontrole bancário, é verdade. Mas o dinheiro dos bancos descontrolados só é emprestado, além da taxa de responsabilidade, como o Brasil tem desde o PROE, porque as pessoas querem dinheiro emprestado. Dificilmente um banco empurra dinheiro se você não quiser assinar uma promissória para pegar o dinheiro emprestado, para comprar o segundo carro, para comprar uma casa na praia. É isso que aconteceu na Grécia, na Espanha. Ou para comprar hotéis no Brasil, como a Espanha fazia até pouco tempo atrás, comprando os hotéis do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Pernambuco, como os portugueses faziam. Como os gregos, como são menores, não faziam aqui, mas espalhavam dinheiro e turismo e consumo por todo o continente. Esgotou. A presidente tem razão, que a austeridade hoje agrava a crise. Mas ela precisava lembrar que, se não fizer o dever de casa, que é um controle responsável ou um limite responsável do consumo, depois vem essa armadilha. E aqui não seriam três, porque não temos o euro, temos uma moeda própria, mas seriam duas armadilhas. A armadilha de ter que fazer austeridade para poder pagar os custos e saber que, fazendo essa austeridade, a crise se agrava. Sem falar, senador Lindbergh, de um outro ponto, o limite ecológico ao consumo. No caso do Brasil, por exemplo, o alto consumo de automóveis tem duas limitantes graves que vão cobrar um preço altíssimo no futuro. E a presidenta Dilma não parece perceber isso. Um deles, não cabem mais automóveis nas nossas cidades. O senhor mora no Rio de Janeiro, sabe como é que é o trânsito. Mas qualquer cidade brasileira hoje sabe como é que é o trânsito. Então tem um limite. Segundo, tem um limite fiscal, porque hoje, para vender carro, o governo tem que abrir mão de impostos sob a forma da desoneração do IPI. Ou seja, o governo se sacrificou de 20 bilhões. Isso se reflete na hora de conseguir um superávit fiscal. Chegamos ao limite. Mas some todos os produtos. Chegamos a um limite ecológico. Está praticamente comprovado que não acontece um furacão como o Sandy, que realmente chegou em Nova York recentemente, não acontece por razões apenas naturais, mas como efeito do processo industrial dos últimos 50 anos. Temos um limite. Temos que fazer o dever de casa hoje, para não precisarmos de medidas duras de austeridade amanhã. Na hora que vai ser pior, porque a gente vai fazer austeridade sabendo que ela agrava a crise. E aqui eu quero fazer justiça. O presidente Lula e o ministro Palocci, no governo, no começo do governo, tiveram essa percepção. Nós estávamos num momento que não era ruim, estabilidade monetária, nós estávamos num momento em uma taxa de crescimento pequena, e aí eles foram austeros. E eu sei porque eu sofri essa austeridade como ministro da Educação, querendo gastar mais. E eles seguravam tudo. Só vieram abrir anos depois. Nós precisamos fazer o dever de casa, e não estamos fazendo. E ele é necessário para evitar a crise que agravaria tanto a situação que exigiria austeridade. E essa austeridade, como disse a presidenta, ela tem razão, agravaria a crise. São razões de ordem financeiras, os limites financeiros, que não permitem vender mais do que um certo limite, a não ser criando moeda falsa, que pode ser a moeda impressa, como no caso do país que é dono da sua moeda, como o Brasil fez, ou a moeda bancária, criada por artifícios bancários, a chamada alavancagem de empréstimos. E tem a crise ecológica. Por isso, eu agora agarro o discurso do senador Requião. Nós precisamos de uma revolução. Nós precisamos de uma revolução. Mas essa revolução não é expulsar a chamada troika que chega na Grécia. Porque a única maneira de expulsar a troika seria ter feito antes o trabalho que a troika está fazendo agora, com soberania, sem precisar de vir gente de fora dizer o que é que deve ser feito. Não se fez na época o dever de casa. Agora tem que ficar de joelhos diante do Fundo Monetário. O Lula, nesse ponto, mais uma vez elogiou. Ele conseguiu tirar a gente do Fundo Monetário, mas pode voltar. Não se iludam. Nossa base, nossa estrutura não nos livrou de vez do Fundo Monetário. Não esqueço que esse país europeu, ninguém imaginava que eles iriam ao Fundo Monetário. A gente pode voltar a precisar, a não ser que a gente faça o dever de casa. Esse dever de casa exige uma revolução, senador Paim. Mas a revolução não é mais aquela dos anos 50. Nós não podemos, senador Lindbergh, ficarmos divididos entre uma direita insensível ao sofrimento do povo desempregado e uma esquerda insensível ao sofrimento do povo submetido à inflação. Não podemos ficar um ou outro. Qual é a saída? A revolução mais forte do que a que se fez até aqui, de mudar o próprio projeto, produto, propósito civilizatório. Na Grécia, por exemplo, e eu estive recentemente visitando para ver a crise, uma das coisas mais interessantes foi conversar com um professor universitário, que me disse que o salário dele foi reduzido em 40%. Eu perguntei como ele sobrevivia. Ele disse, primeiro, renegociou o empréstimo, o aluguel da casa. Mas como ninguém está podendo pagar, o dono baixou o valor. Segundo, eu tirei meu filho da escola pública, privada, e botei na escola pública. Mas como eu agora tenho 40% do meu tempo livre, que baixaram o salário e baixaram a carga de trabalho, eu estou usando parte do meu tempo livre para melhorar a escola pública onde meu filho estuda. Terceiro, parei de usar o carro. Mas como todo mundo parou, eu agora vou mais depressa de ônibus do que antes eu ia de carro. Ou seja, mudou o seu padrão desse professor de definição do bem-estar dele. O bem-estar dele não é um carro novo. O bem-estar dele não é se endividar para comprar mais coisa. O bem-estar dele não é ter o filho na escola privada. O bem-estar dele é ajudar a escola privada, é andar de ônibus eficientemente. Agora, isso não pode ir para um operário, porque o operário já não tem seu filho na escola privada. O operário já não vai de carro. A gente tem que tratar diferentemente. A austeridade tem que ser para uma parte da população, não para todos. Precisa de austeridade na soma dos gastos, mas tem que escolher quem paga o preço da austeridade. E quem é que serve de exemplo hoje? O presidente Obama. Qual é o discurso e a política hoje do presidente Obama? Aumentar os impostos sobre os ricos para cobrir o déficit, ou seja, austeridade, mas não penalizando os pobres. O que é que ele está fazendo com os pobres? Um projeto de saúde pública que nunca se imaginou que os Estados Unidos teriam. Investimento elevado em educação, ciência e tecnologia, para poder fazer a economia crescer, não produzindo o mesmo de sempre, mas um produto novo, uma perspectiva nova em que põe-se o bem-estar na frente da renda e do consumo. E mais que bem-estar, se põe até a felicidade das pessoas na frente do bem-estar e o bem-estar na frente do consumo, libertando, inclusive, as pessoas da dívida. Porque a gente esquece que essa classe média que surgiu, e que não é uma coisa ruim, está endividada. É uma ascensão escravizando. A gente esquece esse lado da ascensão das classes no Brasil. Subiram no consumo e se escravizaram no tempo. Tem que trabalhar mais para poder pagar o empréstimo que pegou para comprar mais. É um falso benefício. E pior do que falso, insustentável por muito tempo, como a Europa mostrou. Por isso, eu fico feliz de estar aqui falando no que disse a presidenta Dilma, e dizendo que ela tem razão na lógica da Europa de hoje, mas ela não tem razão na lógica de um processo histórico mais amplo. No processo histórico mais amplo, nós temos é que mudar o propósito do próprio crescimento como objetivo. Até porque, suponhamos que o crescimento volte na Europa, nos Estados Unidos, se mantém aqui maior ainda, e na China, o mundo explode. Não cabe um aumento sustentado de 5% da economia mundial durante 10 anos. Não cabe ecologicamente, não tem onde colocar os carros, o dióxido de carbono vai provocar um aumento da temperatura, as cidades litorâneas serão inundadas, a população vai ficar endividada. São muitos os empecilhos para que o crescimento volte. Daí, vamos revolucionar o propósito da revolução. O propósito da revolução não pode aumentar o consumo para todos a uma taxa sustentável de crescimento. O propósito da revolução tem que ser aumentar o bem-estar da população. tem que ser aumentar a felicidade das pessoas. Isso vem de quê? Podia andar na rua sem ser assaltado. E isso não aparece no PIB. Você poder andar na rua, no Rio de Janeiro, do cinema para um café, isso não aparece no PIB. Mas isso melhora a qualidade de vida, faz o país mais civilizado. É essa palavra que está faltando. Não é crescer, é civilizar-se que o Brasil precisa.